Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá a todos e a todas, está a ouvir o Inclusivamente, o meu nome é Emília Mesquita e sou técnica na OED. Hoje estou aqui com o Pedro e com a Irondina, a quem desde já quero agradecer por terem aceitado o convite de partilhar comigo e com quem nos ouve um pouco das vossas histórias. Bem-vindos.
Obrigada.
Vou começar pela Irondina, se o Pedro não se importa. Irondina, quando lhe foi diagnosticada doença renal crónica, já tinha ouvido falar?
Sim, já tinha ouvido falar, porque eu tive uma irmã que faleceu com insuficiência renal. Eu também descobri aos 37 anos e ela descobriu aos 36.
Que sintomas é que teve? O que é que começou por sentir?
Bem, eu comecei por sentir muito cansaço, não sabia de onde via, pensei que fosse excesso de trabalho, mas depois decidi fazer um check-up e descobri que tinha insuficiência renal, mas é mais o cansaço.
E no seu dia-a-dia, a fazer as suas tarefas, foi aí que sentiu?
Sim, por ser uma pessoa proativa, comecei a sentir-me que faltava muita energia. Sentia mesmo que algo não estava bem.
Isso teve impacto na maneira como se organizava, nas suas atividades pessoais e profissionais também?
Bastante impacto. Fez-me mudar de vida, de trabalho, sair da minha rotina. Eu tinha a minha vida toda concluída e estou a começar de zero. Tive que viajar, sair do meu país. Foi uma batalha para começar.
Portanto, esses foram os desafios que essa situação, essa condição lhe trouxe. Foi, de facto, ter que mudar algumas coisas na sua vida.
Bastante.
E portanto, para além de ter que mudar de país, portanto, a Irondina vivia em Luanda, à altura, não é? E teve que vir para Portugal para fazer os tratamentos, é isso?
Sim. Tive que ir para cá porque lá não conseguiam atender as minhas necessidades. É muito difícil o tratamento lá, mas cheguei aqui, graças a Deus, correu tudo bem, conheci alguém que me direcionou à OED, que eu estou muito agradecida. Conseguiram ajudar-me, encontrar um trabalho digno de mim, né? Que me ajude, porque não posso carregar peso, não posso... O trabalho certo para mim, a OED conseguiu para mim, então estou muito grata.
Para além de se ter confrontado com uma nova vida sem trabalho, houve com certeza também uma adaptação à cultura, às pessoas que não tinha cá como suporte e que tinha lá a sua família e que deixou para trás, não é? O seu marido, filhos. Cá teve que fazer uma nova rede social para poder também ter a sua qualidade de vida, uma habitação, os cuidados de saúde e o trabalho, não é?
Sim.
Okay. Muito bem. Pedro, o caso do Pedro é um bocadinho diferente. Tem uma doença genética rara. Com que idade é que o Pedro começou a ter consciência de que era diferente?
É assim, eu e a minha família soubemos disso através de relatórios médicos que fizemos quando eu era bebê. Eu já não me lembro, mas tenho esses relatórios. Mas a mim não houve uma idade específica. Foi uma coisa que foi sendo apercebida ao longo do tempo. Começou a partir da infância, muito com experiências, tanto na escola como na vida pessoal, familiar, fora até da família. Tive muitos apoios em algumas disciplinas para a escola, tive apoio psicoterapêutico também, com algumas dificuldades que eu fui apercebendo que tinha ao longo da vida e que algumas delas ainda tenho, e também com conversas com os meus pais e com os meus irmãos. Portanto, foi muito com a vida.
Quando disse as dificuldades que sobressaíam, quer identificar algumas, dar alguns exemplos, por favor?
Posso dizer algumas que ainda tenho, que é o facto de ser uma pessoa, por exemplo, sempre fui uma criança ingênua, bastante, agora também sou, mas já sou menos. O facto pelo menos quando era criança, era uma criança muito tímida, tinha os meus amigos, mas era poucos, tenho alguma dificuldade em fazer amizades, por exemplo. Sempre fui e ainda sou obsessivo com alguns, tenho alguns comportamentos obsessivos, por exemplo, às vezes a confirmar as coisas, preciso de ver as coisas mais do que uma vez e às vezes demoro algum tempo com isso. Sempre fui uma pessoa, na altura quando era criança era pior, muito insegura, mas pronto, lá está, são coisas que foram melhorando ao longo da vida, muito com a ajuda da família, psicoterapia. Uhum. Passa muito por este tipo de características.
E para além de que o Pedro, segundo aquilo que me parece, já nos conhecemos há algum tempo, sempre foi uma pessoa também empenhada e consciente dessas suas características que a doença lhe traz. Sempre foi uma pessoa preocupada em superar-se e, com o apoio da família, lá está, e psicoterapêutico, a ultrapassar essas dificuldades ou essas características que estão em si. Como é que teve algum hobby? Como é que fazia? Como é que fazia esse empenho?
Eu fiz esse empenho com várias coisas. Eu sempre fui uma pessoa, sempre fui e sempre serei, uma pessoa que gosta de estar ocupada. Em termos de hobbies, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito foi a música, foi e é. Tirei um curso de guitarra e tenho experiência musical, ando num coro, e isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque me ajudou a abrir a minha mente para novos artistas, novos estilos de música diferentes daqueles que eu ouvia, muitos conhecimentos musicais, e portanto foi uma atividade que me tornou uma pessoa muito mais aberta. Escuteiros também, sempre sou escuteiro há 21 anos, mais coisa menos coisa. Trabalho na ReFood, que me permite ajudar quem mais precisa a ter alimentação. Portanto, foi também muito por causa disso, ou seja, esforçar-me por ter outras atividades para além da escola e do trabalho e por estar sempre ocupado, ter experiências diferentes. Foi muito com essa estratégia, para vencer os meus comportamentos obsessivos e outras coisas.
De facto, a vontade de nos sentirmos parte da sociedade, e eu penso que todas essas atividades foi um modo de também o Pedro se sentir integrado e com um sentimento de pertença a essa sociedade. Mas há um fator, que é o trabalho, que nos dá mais essa garantia de pertença, não é? O trabalho dá-nos a oportunidade de participar na sociedade e traz-nos reconhecimento social que é importante para todos nós. Irondina, portanto, saiu de Luanda, né? E veio para Lisboa nessa situação para ser tratada e recomeçar a sua vida. Como é que foi a sua reentrada no mercado de trabalho? Recorreu, sentiu a determinada altura a necessidade, né, de trabalhar. E como é que isso aconteceu?
Sempre fui uma pessoa proativa, então a doença, quando a doença estabilizou, em que consegui ter o apartamento e estar mais calma, comecei a procurar trabalho. Como estava difícil, fiz um curso de auxiliar de dentista e neste percorrer conheci uma amiga que me direcionou até a OED. Então foi mais fácil para mim, através da OED, porque eu queria um trabalho que não me desgastasse muito. Apesar de gostar de ser auxiliar de dentista, é um trabalho muito pesado, então tinha que condizer com aquilo que eu tinha, porque eu tinha tratamentos a fazer, não? Então entre tratamentos e outro, a OED me arranjou sítio certo, que sabe que eu tenho essas dificuldades e que preciso fazer um trabalho que não posso fazer um trabalho esforçoso, que demanda muito. Então foi o trabalho perfeito para a situação que eu me encontro.
Sim, ou seja, houve aqui uma adaptação da sua condição e das suas competências a nível do trabalho, para que essas fragilidades que a doença lhe traz não implicassem com o facto de realizar um trabalho. Neste momento, a Irondina é, desde junho de 2021, é operadora de caixa num supermercado. Como é que correu essa integração, essa chegada? Porque vinha de uma situação que não estava a trabalhar, não é? E de repente tem que tornar compatível os seus tratamentos, continua a fazer os seus tratamentos, não há como fugir, com essa nova ocupação de tempo. Foi fácil? Na empresa, como é que a acolheram?
Não tenho queixas nenhuma, sempre fui bem acolhida, também sou uma pessoa muito espontânea, então integrei-me rápido, sou muito responsável, também foi fácil.
E os colegas, quando recepcionaram a Irondina, sentiu que foi bem recebida, compreenderam a sua situação, houve quem questionasse sobre essa situação?
Fui bem recepcionada e tudo isso, mas com o decorrer do tempo, na primeira loja, foi um pouquinho complicado com a questão dos horários, dos autocarros, mas aí conseguiram mudar de loja e hoje em dia posso dizer que sinto-me bem. Portanto, sinto-me em casa.
Ai, muito bem.
Fiz uma nova família.
E depois, essa função permite-lhe aquilo que a Irondina há bocado estava a dizer, que gosta de contacto com o público, de relacionar-se com as pessoas, não é?
Sim.
E, portanto, o facto de estar no atendimento a clientes permite também completar essa parte de si, não é?
Sim. Conseguem chegar clientes tristes e saírem sorrindo. Isso para mim faz-me o meu dia. Sim,
é bem disposta, não é?
Sempre. Adoro lidar com o público. Então, junto o útil ao agradável.
Muito bem. Pedro, gosta muito de comunicar também, não é? E relacionar-se com outros. E de certa forma, o seu trabalho permite concretizar isso. Trabalha numa loja de vestuário onde é operador de armazém desde fevereiro de 2022, portanto está a fazer um ano. Como é que está a correr? Está a gostar?
Olha, está a correr muito bem, porque estou a gostar bastante. A equipa em si é espetacular, falando até dos meus responsáveis também. Uma coisa muito boa é que é uma experiência numa área diferente, que eu nunca tinha tido experiência na área nem da armazém nem da moda. Já sei fazer muita coisa, desde reposição, desde entregar peças de roupa a colegas de loja para pedidos para clientes, entregas de encomendas, entre outras coisas. Acho que no geral está a ser mesmo muito bom. É o feedback que eu tenho e é o feedback que o meu chefe de loja, o meu responsável, tem. E acho que tem sido uma experiência muito positiva.
Para além de ser uma nova experiência de trabalho, aprender a fazer coisas novas de armazém, de organização, não sei se faz etiquetagem de roupa, pronto, todas essas aprendizagens mais técnicas do fazer o trabalho, também lhe trouxe a si mais confiança. Como é que você se sente hoje, relativamente a um ano atrás? Em fevereiro de 2022.
Olha, há um ano atrás, primeiro posso dizer que na altura não tinha emprego e era, por exemplo, um pouco indeciso. Às vezes, por exemplo, a procurar emprego não sabia em que áreas é que havia de procurar, se havia de procurar na animação ou não, que era a minha formação, e entre outras coisas. Neste momento, acho que o trabalho, pelo facto também de estar a receber o meu dinheiro, ter horários específicos, trouxe muito mais confiança nesse sentido, e também no sentido de que, como é um trabalho, nós temos sempre coisas para fazer e temos que ser rápidos, principalmente a entregar coisas quando temos clientes à espera. Não há tempo para comportamentos obsessivos, não há tempo para pensamentos obsessivos, e portanto acaba também por ser uma estratégia para eu vencer os meus próprios, como se costuma dizer, os meus próprios demónios.
Um bocadinho terapêutico.
Terapêutico, sim. E acho que é muito nesse sentido, primeiro ajuda-me a dar proatividade. Temos que ser proativos também para fazer as coisas. Não podemos estar sempre à espera que nos digam para fazer as coisas. E também nesse sentido de ser um trabalho rotineiro, porque são sempre as mesmas tarefas, todos os dias, a reposição, os pedidos, é sempre isso, e isso a mim ajuda-me, porque tenho orientação também, sou uma pessoa que precisa de orientação, E muito por causa disso, não ter tempo para comportamentos obsessivos, e nesse sentido tem-me dado muita confiança. E muito também porque, felizmente, estou a receber o meu próprio dinheiro.
Portanto, traz alguma autonomia financeira, não é? Da sua família, que é também um dos objetivos, não é? Muito bem. Para finalizar, isto passou rápido, não é? Eu gostaria de fazer uma pergunta, lançar uma pergunta aos dois. Como é que se veem no futuro? Irondina.
Bem, eu não sou uma pessoa que pense muito no futuro. Eu vivo mais o presente, apesar de ter que pensar no futuro sem ser obsessivo, mas eu no futuro consigo me visualizar a fazer o meu transplante. Está na área de trabalho que eu gosto, que é saúde. E fazer uns exercícios mais. E o que eu me vejo?
Portanto, a sua realização profissional ainda está em curso.
Ah, sim. Eu gosto da medicina, é a área que eu quero estar. Não? Adoro o trabalho que eu faço. Mas acho que vou me sentir realizada quando fizer trabalhar na medicina.
Muito bem, desejo-lhe boa sorte, Irondina, e pode contar com a ED para...
Eu estou a contar com a ED sempre.
Para chegar a esse objetivo, está bem? Sim. Devemos trabalhar sobre isso. E Pedro, como é que se vê no futuro?
Olha, eu no futuro, por isso, eu também sou um bocado como a Irondina, não pensar muito no futuro, eu sofro muito por antecipação, mas tento pensar o máximo no presente. Mas no futuro, o que eu espero ter principalmente é um emprego que me dê dinheiro para fazer a minha vida, uma casa, seja uma pessoa autónoma, independente, e ter uma família, e se possível fazer como a Irondina, no sentido de ter um emprego na área que mais me interessa, que é a música. Infelizmente é difícil, mas era o que eu gostava, mas principalmente ter um emprego, ter dinheiro, ter uma família, ser feliz, ser cada vez melhor, ir melhorando sempre os meus defeitos, é mais assim como vejo.
Eu penso que ambos, naquilo que nos disseram, deixam transparecer os vossos sonhos e não ficarem acomodados à situação atual. E isso é bastante dinâmico e eu penso que é assim que todos deveríamos encarar a nossa vida, não é? Não nos acomodarmos à situação do agora já está bem, não vamos arriscar. E desejamos boa sorte para que consigam realmente cumprir esses objetivos. Muito obrigada, Irondina e Pedro, por terem participado no programa e terem transmitido de um modo tão entusiástico as vossas histórias.
Eu posso fazer uma pergunta à Dona Emília? A Dona Emília, com o realizar o sonho de muita gente, de trabalhar, de fazer a vida dessas pessoas fluírem, quando a Dona Emília deita na cama, saber que fez bem a alguém, como a Dona Emília se sente?
É uma alegria imensa. É nesse momento, porque quando nós fazemos as pessoas felizes, isso transfere-se para nós.
Desculpa, não faço nada.
E portanto, a respeito daquilo que a Irondina me está a perguntar, e talvez isso diga, foi no Natal, a Irondina mandou-me um e-mail a desejar bom Natal. E dizia que tinha sido eu, mas pronto, no fundo o trabalho da OED, da qual eu pertenço, como uma mãe para ela.
Sim.
E portanto, esse é aquilo que eu recordo quando eu me deito. São essas palavras.
Obrigada.
Da Irondina e de outras pessoas que passam pela OED.
Sim, mudaram muito a minha vida.
E nós ficamos muito felizes por isso. Portanto, é como se a alegria e a satisfação das pessoas que nós ajudamos passasse para nós. E nós sentimos-la tanto quanto
nada
essas
pessoas.
Nada
como fazer o bem,
não é? Exato.
Posso só dizer uma coisa?
Diga, Pedro.
Ainda não tive a oportunidade de dizer isto, mas queria dizer, tal como a Irondina fez, queria agradecer à OED, porque já consegui arranjar mais que uma experiência de trabalho pela OED, incluindo esta na Massimo Dutti, e muito com essas experiências de trabalho, eu falo por mim, tenho evoluído bastante pessoalmente e tem sido uma ajuda muito, muito boa. E quando tivemos agora o Covid, há um ano, até há um ano atrás, e por causa disso perdi o meu trabalho anterior, mas nunca desistiram de procurar emprego. E com esta experiência que eu arranjei através da OD, tenho mesmo aprendido muita coisa. Tem sido uma coisa muito boa até para a minha autonomia. Portanto, queria agradecer.
Obrigada a nós, Pedro, porque a OED faz o seu trabalho, mas no dia-a-dia, lá, numa loja, num supermercado, num consultório, num escritório, são as pessoas que nós apoiamos e que estão lá no direto que também fazem o seu percurso e, portanto, também têm sucesso. O vosso contributo, a vossa participação, a vossa entrega nas tarefas que fazem todos os dias é também o sucesso da OED.
Obrigada, Emília.
Obrigado.
Obrigada também a si, que se juntou a nós neste Inclusivamente. Pode acompanhar-nos no próximo programa ou então ouvir-nos em diferido na Rádio Belém. Até já.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.